Será que temos uma bolha de ações? Ou uma bolha de bonds soberanos? Ou quem sabe bolha imobiliária? Ou talvez simplesmente estejamos na chamada era da bolha de tudo, the everything bubble. Bom, primeiro, antes de entrar no assunto, um disclaimer aqui, um aviso, que não é recomendação de absolutamente nada, não é para vender nenhum ativo, não é para ligar pro seu assessor, para zerar posições, não é nada disso. O meu objetivo com este vídeo é muito mais de suscitar reflexão, de fazer alguns questionamentos, para que a gente entenda onde nós estamos, porque de fato é um momento singular da história mundial, especialmente da história financeira, a era de juros em zero, nunca em 5 mil anos de história registrada, nunca tivemos taxas de juros tão baixas como hoje nós temos. Mas esse assunto é importante porque é isso que faz o cenário de investimento ser tão desafiador nesse momento. E quando a gente fala de bolha de ativos ou inflação de ativos, eu quero colocar primeiro são duas falas aqui importantes, já vou colocar aqui na tela. A primeira é do Mohamed El Erian, que foi economista-chefe e Chief Investment Officer da PIMCO, que é uma das maiores gestoras de renda fixa do planeta, tem bilhões ou centenas de bilhões de ativos sob gestão, e hoje o El Erian faz parte da seguradora Allianz, uma gigante de seguros. Mas deixa eu botar aqui essa fala dele, vou botar a fala e vou traduzir logo depois, porque essa não tem legenda. Mas isso foi hoje, 14 de setembro, na rede CNBC. Então vamos lá colocar aqui.
So you know I've been worried about asset price inflation, which we have seen, and that has led to all sorts of excessive risk taking. I'm getting worried about housing price inflation, and what we may well see is housing prices decoupled from income affordability.
Então aqui é ele falando como ele já há bastante tempo tem tido muito receio com relação ao asset price inflation, então inflação de preço de ativos, e que recentemente ele também tem ficado preocupado com inflação nos preços dos imóveis e que estão se descolando da renda das pessoas. Então aqui o Mohamed El Erian. E no mesmo dia, hoje, 14 de setembro, também teve uma entrevista importante de um ex-colega do próprio El Erian, que é o Bill Gross, que foi fundador e CEO da PIMCO também, depois ele foi para a Janus Capital e hoje ele está como independente, já aposentado, gerindo a própria fortuna. E o Bill Gross, que eu já vou colocar aqui essa fala dele, ele foi gestor de um fundo de 270 bilhões de dólares, um fundo de renda fixa. Então quando alguém dessa estatura fala, é importante nós prestarmos atenção. Então o Bill Gross falando como essa era de juros em zero, essa que ele chama de repressão financeira, acabou inflando o preço dos ativos. Então ele mesmo dizendo, yes, we have an asset bubble because of interest rates. Então temos uma bomba de ativos, uma bolha de ativos por conta dos juros, das taxas de juros. E o que me chama a atenção é que, assim, nesse momento, nós temos vários investidores, gestores e analistas desse calibre, o Bill Gross, o El Erian, Howard Marks, e tem vários outros, o Jim Grant, do Grant's Interest Rate Observer, que tem essa mesma visão e chegam à mesma conclusão de que sim, nós estamos nessa bolha de ativos ou o everything bubble, bolha de absolutamente tudo. E a causa disso está nas taxas de juros em zero, ou até em alguns casos negativos. Isso não é algo recente, já vem acontecendo há muitos anos, mas tem se intensificado, e eu também já falo há muito tempo sobre isso, até eu fiz uma palestra em 2014, na Conferência da Escola Austríaca, vou colocar aqui também o link, onde eu falava sobre esse cenário, e até fiz alusão naquela palestra, a uma fala do Andy Haldane, que é banqueiro central do Bank of England, do Banco da Inglaterra, onde ele mesmo dizia que sim, nós estávamos diante da maior bolha de bonds soberanos da história. E eu vou colocar aqui essa fala dele, porque isso é importante também para dar o contexto, né? Essa fala dele foi em 2013, então aqui está a manchete no jornal The Telegraph, e ele dizendo que um estouro desordenado da maior bolha de bonds da história é o maior risco para a estabilidade financeira. E o mesmo Haldane, nessa entrevista, falando que nós inflamos intencionalmente a maior bolha de bonds governamentais da história. Então, quando a gente fala de bolhas de ativos e taxas de juros em zero, como a taxa de juros serve como baliza para o restante do mercado, como referência, e como bem o Bill Gross disse, olha, quando a gente tem esses fluxos, esses modelos de fluxo de caixa descontado, e você usa para descontar os fluxos de caixa uma taxa de juros que está sendo reprimida, repressão financeira, isso infla o valor das empresas, infla o valor das ações. E é o que tem acontecido. E é que a pergunta é, bom, se esse é o cenário, que sim a repressão financeira, que sim a taxa de juros, e que sim isso contribui para inflar preços de ativos, é curioso como todo mundo também concorda que esse cenário vai permanecer por muito mais tempo. Ou por enquanto não é possível prever quando as taxas de juros vão subir. E um dos motivos que os próprios bancos centrais não podem permitir que as taxas subam, ou que eles vão tentar segurar as taxas, pelo menos as taxas básicas, as de curto prazo, eles vão tentar segurar e impedir que elas subam, é que há vários agentes nesse momento que não poderiam absorver taxas de juros mais altas. A começar pelo setor bancário. Depois, várias empresas que dependem também de juros próximo de zero ou muito baixos, e os próprios governos. Primeiro sobre os bancos, o setor bancário, eu também quero colocar na tela aqui um dado que é importante, que é o chamado ganho ou prejuízo não realizado de todos os ativos que os bancos têm no seu balanço que estão disponíveis para venda. Por que esse dado é importante? Porque isso significa que em momentos de estresse ou em momentos de necessidade de liquidez, são esses ativos que os bancos se desfazem e negociam no mercado para fazer caixa, para se recapitalizar, para melhorar a sua situação de liquidez. Só que no momento de estresse de mercado, o valor desses ativos acaba caindo. E no limite, se cai demais, uma situação de liquidez pode se transformar numa situação de insolvência. E o que eu vou mostrar aqui na foto é o consolidado, no caso eu vou botar apenas os grandes bancos americanos, o consolidado desses ganhos ou prejuízos não realizados desde 1997. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, aqui a gente tem esse gráfico. Até vou botar em tela cheia aqui porque é importante botar. Então vejam aqui, desde lá de 77, vinha ali perto de zero, depois em alguns momentos caiu um pouquinho logo antes da bolha do estouro, depois do estouro da bolha da Nasdaq, aí teve a recessão, veio tranquilamente, e aí depois, perto de 2006, novamente mostrou um prejuízo, antecipando a recessão americana, e aí no mês de 2008, chegou ali a 72 bilhões de prejuízo não realizado. Essa era a perda potencial se os bancos tivessem que vender no mercado esses ativos. Eles não venderam. E aí veio o Fed, interveio e acabou assumindo esse risco, inundando com liquidez o mercado financeiro e conseguiu elevar de volta os preços dos ativos. E é por isso que a gente vê essa posição voltando acima de zero com um ganho não realizado. Abaixo de zero é prejuízo não realizado, acima de zero ganho não realizado. Isso veio tranquilamente até dezembro de 2018. E quem se lembra, nessa época, dezembro de 2018, foi quando o Fed chegou ao seu a última elevação de taxa de juros. Quando sobe juros, isso derruba preço dos ativos. E como é que isso reflete no balanço dos bancos? Tá aí a foto. Até vou botar aqui em tela cheia, que chegou ali nos seus quase 37 bilhões de prejuízo não realizado, maior patamar desde lá de 2008. E aí o que aconteceu nesse momento? O Fed simplesmente disse, opa, esqueçam, não vou mais reduzir juros, ano que vem não vou mais elevar juros, 2019 não vamos mais elevar, e pelo contrário, começou a reduzir juros, e aí veio o fim do ano, crise de liquidez, início desse ano, pandemia, março. E o que é impressionante, eu vou colocar esse gráfico aqui nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, vejam que março, que teve uma forte queda ali, nem chegou a entrar no prejuízo e o Fed já interveio novamente injetando liquidez muito maior do que em 2008 para evitar qualquer tipo de depreciação no preço dos ativos e risco de insolvência no sistema bancário. Porque, de novo, eu friso, o sistema bancário não pode absorver taxas de juros muito maiores. E não apenas é o sistema bancário, mas também, como eu falei, algumas empresas e aquelas chamadas empresas zumbi, que são as empresas cujo lucro é insuficiente para cobrir as despesas com juros. Ou seja, fazer o serviço da dívida. E essas são as chamadas empresas zumbi. E hoje também tem uma notícia no Financial Times, aliás, é a notícia de ontem ou hoje? Não, é hoje mesmo, aqui, 16 horas atrás. Deixa eu até botar aqui na tela. Ó, a folia da dívida durante a pandemia criou uma nova geração de companhias zumbis. E é este gráfico que é impressionante, a proporção de empresas zumbis dentro de um índice equivalente ao Russell 3000. O ápice tinha sido lá em 2000, 16%, e agora nós novamente nos aproximamos desse patamar. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas empresas também não podem absorver juros maiores, porque isso pode significar até bancarrota. Se nesse jeito com lucro e nesse patamar com juros em zero já é difícil pagar a dívida, imagina se as taxas de juros subirem ainda mais. E o terceiro que não pode absorver taxas de juros maiores são os próprios governos, porque eles são os mais endividados de todo o planeta. Governo americano batendo recorde de dívida sobre PIB, como não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Japão nem se fala, né? Os Estados Unidos é 107% do PIB. O Japão é 240% do PIB quase. Então os governos, os soberanos, também não podem absorver taxas de juros mais elevadas. E aqui é o curioso, que eu quero trazer, ajudar na reflexão, de novo, estou colocando muitas, trazendo elementos para que vocês também façam as suas ponderações, e não é recomendação de zerar a posição ou comprar ou vender nada, mas para pensar. O que é interessante é que, ao passo que sim, todo mundo concorda, as mentes mais brilhantes, os maiores investidores, analistas, concordam que sim, temos uma bolha de ativos inflada por juros em zero, para poder turbinar os retornos, a recomendação é se alavancar ainda mais. E isso que é curioso, eu vou voltar a essa entrevista do Bill Gross, porque ele fala justamente isso, tomar dívida, se alavancar para turbinar retornos, e ele reconhece que isso é um problema, especialmente num ambiente onde os juros podem se elevar, e quem está alavancado, sobe juros, pode ir à bancarrota. Mas como ninguém está antecipando uma elevação das taxas de juros, vamos se alavancar, vamos se endividar mais, porque sim, isso pode ser um problema, mas vai demorar muito para chegar. E aí que é o interessante, é porque esse cenário todo de juros em zero, de bolha de ativos, de falta de bons ativos para conseguir algum retorno decente, acaba levando os investidores a tomar mais risco, não apenas tomando mais risco, mas também se alavancando mais, potencialmente aumentando esses mesmos riscos. E quase que ninguém vê outra saída. E até eu vou colocar mais uma, agora não uma fala, mas o trecho da carta do próprio Bill Gross, que ele escreveu, que foi divulgada hoje, que foi por isso que ele foi entrevistado pela Bloomberg, onde ele diz como o seguinte aqui, ó. O investidor, não aquele que está tradando no Robinhood, que é aquele aplicativo de trading, portanto, precisa começar a jogar na defensiva e por meio de alguns setores até agora ignorados, como tabaco, bancos e até mesmo empresas estrangeiras listadas em bolsas europeias que ainda não dispararam nesse sonho de prosperidade econômica de volta ao normal, que podem ser seguidas de taxas de juros reais ainda mais artificiais e ainda mais baixas. E essa frase principal para mim: there is little money to be made almost anywhere in the world. Então tem pouco dinheiro para ser feito quase em qualquer lugar no planeta, tenhamos vacina do Covid-19 ou não. Então, realmente, essa frase para mim é muito importante, porque resume como o cenário ele é desafiador para todo o planeta. Isso não é apenas Estados Unidos, é Europa, é a Ásia. Mas todo esse conjunto de coisas, para encerrar esse vídeo, é que me leva a essa ter certa preocupação com o futuro, porque esse ambiente de taxa de juros que na última década já levou ou conduziu à alavancagem excessiva, segue conduzindo a mais alavancagem ainda, a maior endividamento. E os próprios investidores, como o Bill Gross, diz que não tem muita outra saída, como há poucas opções, há poucos ativos, pouco dinheiro para ser feito, uma forma de melhorar os retornos é se alavancando, por mais que isso possa trazer mais risco, e como a gente acha que não vai subir juros, e se a gente alavanca mais ainda, o sistema como um todo tem mais alavancagem, e quanto mais alavancagem, mais delicado seria elevar os juros e menos os agentes poderiam absorver uma elevação da taxa de juros, fica numa aquela sinuca de bico, é encurralado e não tem para onde sair. Mas enfim, esse é o cenário, ele é desafiador para todo o planeta. Nós nunca vimos por tanto tempo taxas de juros tão baixas em zero ou até mesmo negativas. Se vocês me perguntarem se isso pode levar a algo saudável e sustentável, não. Eu não acho que não. Isso significa que amanhã teremos uma grande correção ou já no fim do ano? É difícil saber e, honestamente, acho que não. Acho que até é bem possível que os bancos centrais consigam levar isso por mais tempo. Mas é aquele negócio, vai acumulando mais material inflamável no mercado financeiro. Que é alguma fagulha, em algum momento, pode fazer uma queimada maior e que seja mais difícil de apagar.